O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol desta sexta-feira. Haroldo Costa, Roberto Queiroz, Carlyle Paz Barreto estarão com a gente aqui no programa hoje, na bancada da bola, debatendo o futebol de Pernambuco e do Brasil. Na técnica nós temos Edilson Lima, o Pimentinha, no Master, e José Roberto Camutanga. Pronto, olha, hoje eu tenho aqui 5 pares de ingressos para o jogo do Santa Cruz com o Náutico, clássico, para que o torcedor possa participar com a gente já. Mande seu nome aqui no painel interativo da rádio, tá bom? E seu bairro, nome completo e bairro, dizendo quero ganhar o ingresso para Santa Cruz e Náutico. 5 pares, tá? Para quem for levar o seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, sua parceira, seu amigo, sua amiga, seu tio, sua tia, seu irmão, seu pai, sua mãe, enfim.
E seu avô e sua avó.
Também. Leva todo mundo. Haroldo e Roberto, deixa eu começar com um assunto que não é nosso assunto aqui, mas eu fiquei triste ontem.
Foi, rapaz.
Fiquei, rapaz. Oh. Eu tava assistindo Fortaleza e o Rei de Copas Independiente.
Independiente.
Rapaz, uma festa belíssima. Eles puseram 50 mil pessoas no Castelão. Lotaram o estádio. E venciam o jogo por 2-0 até 47 do segundo tempo.
O juiz acrescentou quanto tempo?
6 foi?
Terminaria. 5
depois é mais um, parece, né?
Terminaria 53.
E o Rogério ainda queria mais.
51.
E tava jogando bem. Apesar de Paulão, que não jogou mal, né? O João não gosta muito dele, não. Nosso João Vitor.
Melhor que qualquer zagueiro daqui.
Não, ele. Mas ele atuou bem. E aí tomou o gol, rapaz, o que é esse regulamento?
Aos 47, né?
47,
e você viu como foi o
quase
gol?
48. O gol foi...
O gol parece o gol da Copa de 50.
Só que tem um detalhe.
É mais pra linha de fundo o chute. Passa,
mais sem ângulo.
Agora passa entre o goleiro e a...
Mas você viu o que aconteceu?
Desviou
no zagueiro. É diferente do 50.
Sim, rapaz, mas o goleiro dá uma brecha pra bola passar. Ali o goleiro experiente não deixa aquela brecha.
Se agarra na trave.
Né? Roberto, ele
fica encostado na trave.
O de 50 é diferente, porque Didier chega cara a cara e dá uma...
Quina da pequena área.
Dá uma quina da pequena área. Dá uma pancada naquele canto ali.
E ele
não tá do lado do campo, feito o jogador de ontem, o Bustos, né?
E outra coisa, não foi contra-ataque. A defesa do Fortaleza tava bem postada. Lateral tentou dar um carrinho.
Deu um carrinho louco, não precisava, né?
E aí ficou 2-1.
Se ele protege ali, Carvalho, o cara não cruzava.
E aí o Independiente foi muito inteligente e fez o 2-1. Foi na linha de fundo, aí o cruzamento... Ele cruzou batendo pro gol, né? E aí aquilo que o Roberto falou.
Pro gol.
Se o goleiro fica no pé da trave e pega a bola
ele
fácil.
Ele bateu forte e rasteira ali.
Ele tava mas ele tava dando espaço. Aquilo ali... O cara não tinha ângulo pra botar a bola no outro lado, assim. A ponta da bola entrar no lado direito dele.
Ela bateu na trave e entrou.
Foi, bateu na trave.
Do outro lado.
Mas ela quando ela passa... ela bateu na trave do outro lado, exatamente. Ele deixou um espaço grande, aquilo ali não pode, sei lá, é porque é o calor do jogo e tal. Agora, um jogo
ela
desse...
Só tinha brecha pra ela passar, viu?
Só.
Ela
só.
Passou justamente ali na quina da... Você viu o jogo, Haroldo?
Eu tava acompanhando, inclusive ouvindo o pessoal do Ceará, né? Naquela
festa,
naquela,
né,
animação. E no final, mas eu ouvi também um comentário falando da luta do Fortaleza, né? De representar bem... pela primeira vez aí o futebol cearense numa competição internacional, então foi o Fortaleza, né? Foi realmente uma luta muito grande, porque pegou um time acostumado, né, com esse tipo de jogo.
Tanto é, tu viu o que ele fez?
Os argentinos, todos os times.
E eles não desistem nunca, né? Eu tava ouvindo até o comentarista falando, eles não desistiram nunca, em nenhum momento, o tempo todo lutando ali, até o último minuto, é difícil. Pegar realmente uma equipe argentina tão tarimbada, né, tão acostumada, foi complicado, mas ficou uma boa imagem do Fortaleza. É uma pena tomar um gol aos 47 do segundo tempo e perder a vaga em casa.
Ficou uma boa imagem e outra coisa, já tem representantes de um bilionário russo lá em Fortaleza. Eles chegaram segunda-feira, entendeu? E devem ter assistido esse jogo, essa festa. O bilionário russo quer comprar o Fortaleza. Não sei como é que o Fortaleza vai se armar lá pra vender.
É difícil por conta do que existe lá na composição do clube, né? De estatuto, de sócio.
Eu não sei se é vender o clube, né?
Patrocinar pode, eu acho.
Eu sei que ele pode fazer lá, já foi feito aí com outros.
Uma parceria, né?
É, parceria.
Pode dividir o futebol, né? O Vitória já fez isso, o Figueirense já fez isso. Terceirizar o futebol de uma forma ainda Porque a legislação ainda está tendo, está tramitando no Congresso,
essa questão do futebol ainda tem empresa. Dificuldade, né?
É, então, por isso que gerou alguns problemas. Mas o Palmeiras fez isso bem com a Parmalat lá em 95. O Corinthians com a MSI em 2005. Ambos foram campiões nacionais, mas depois caíram no ano seguinte.
O clube que tinha o Kia Jurabixian, que veio lavar dinheiro.
O
MSI aí.
No Corinthians.
É, as pessoas têm que ter cuidado.
O problema é que fizeram com mentalidade não
ortodoxa. E no Brasil está se achando o seguinte: na hora que transforma clube em empresa, está tudo resolvido e o clube vai ser mil maravilhas, vai dar tudo certo. Depende. É. Se a gestão for ruim, ela quebra a empresa também.
O próprio Vitória foi rebaixado, teve o Vitória SA do futebol.
Muito mais o risco de quebrar mesmo, de falir e sendo empresa do que clube que empurra com a barriga, que é clube de torcida, que bota pra frente.
Figueirense agora, se lembra? O Figueirense só escapou do rebaixamento à série C depois que o clube retomou pra si a questão do futebol.
Verdade. Eu abri com o Fortaleza aqui.
Eu não sei
aqui.
Como é que esses representantes ainda não prestaram atenção no Central, né, bicho?
Porque se tiver uma proposta...
Botar um bilhão ali dentro do Central, acho
aí,
que...
Aí, vira uma potência.
Se Central, fizer uma proposta de...
Alô, pessoal!
De investir dinheiro para revelar jogador e toda a venda ser para pagar esse investimento e o clube ficar
investimento
com
investimento no CT.
Sem abrir mão do seu patrimônio, é interessante, sim.
No 7 de setembro teve um americano, né?
Teve, mas ele era mais um gestor
mesmo.
Ele
não era americano, ele é brasileiro que foi morar lá e voltou. Conheço ele.
Conhece?
Ele tem o meu nome.
Eita mesmo.
Roberto Queiroz.
Aí o pessoal chamava de americano, né?
Chamava de americano. Eu lamentei profundamente, assim, embora eu considere...
Esse que teve engano hoje não era Anthony, não?
Esse não era do Vitória, não?
Não, ele
teve
foi
um do Vitória, o Roberto Queiroz também.
Foi do 7
não,
ou foi
o 7 de setembro era Anthony, chamava...
Ah, então foi mais recente.
Que ele dizia Burégia ou Burégia?
Burégia,
Burégia. Então foi... Não, era treinador, não?
Era.
Não era um treinador, não?
Não, esse
não,
era executivo.
Ele era uma espécie de gestor do clube.
Gestor do
clube. A Copa Sul-Americana é uma Copa que é a segunda divisão da Libertadores, né? Eu acho que é assim.
Tínhamos 6 brasileiros, ficaram 2.
O lamentável é que foi um adversário grande e a vontade de passar por ele era muito grande também.
E jogou bem, Roberto.
E jogou bem, exatamente.
Fortaleza,
quando
Fortaleza
começa
e Bahia.
Com esses encontros aqui, entendeu? A gente nem lamenta muito, né?
Verdade.
Porque fica jogando um daqui contra um.
Esporte Santa.
Esporte Náutico, aí teve a grande.
Fortaleza perdeu essa vaguinha, sabe onde? Quem viu o jogo da ida, que foi 1-0? Teve um jogador, acho que foi o David, ele perdeu um gol, assim. Que só tinha ele e a barra, não tinha mais nem goleiro.
Não tinha goleiro, não.
Não, e ele consegue
então
errar.
Então foi igual a Jorge Henrique.
Ele foi parecido. Só que ele consegue errar a bola, ele bateu do jeito da bola, que a bola voltou na mão do goleiro, que tava do lado dele, do lado esquerdo.
Então...
Aos 3 metros dele.
Então vamos perdeu dar um perdãozinho aí pra Eric, que perdeu aquele gol contra o Botafogo.
E onde ele jogou
e
bem,
e vamos
viu?
Dar um perdãozinho também pra Diego Souza, que no jogo do Caxias, com 5 minutos...
Perdeu outro.
Ele na entrada da pequena área, e o goleiro saiu, ele chutou na mão do goleiro. Diego Souza... Com toda a experiência do mundo e com todo o dinheiro que ele ganha.
Toda a virtuosidade.
Toda a virtuosidade.
E o Fortaleza, Marcel, Fortaleza e Bahia mostraram como se deve encarar uma competição internacional, né? Não é feito aqui o esporte, que colocou time reserva, time misto, depois de ter perdido o primeiro jogo, então abriu mão da segunda. Com o Santa Cruz, mesma coisa, no jogo da volta botou o time misto. É pra poupar pra Pernambucano, Copa do Nordeste.
É brincadeira isso, né? É que eu falo de prioridade.
Fortaleza encarou e viu o retorno que ele teve, né? Fortaleza com mais de 50
também
mil
foi a
pessoas.
Primeira vez, primeira competição.
Pois é, mas aqui os times daqui, o Santa Cruz também. Os times daqui não podiam estar oficial.
O Náutico já disputou Libertadores.
O Santa Cruz também. E o Sport duas não podem se dar o luxo de abrir mão de competição internacional. Porque mesmo que já tenham participado, o Sport foi 4 vezes. Mas é o quê? É a quarta, quinta, sexta competição, não é em sua história. Não pode abrir mão disso.
O gol que o Diego Souza perdeu foi contra aquele goleiro que foi do Náutico, que era chamado de mão de mulambo. Quem era?
Tem um bocado.
Marcelo Pitol. Goleiro do Caxias. É o goleiro do Caxias que pegou essa bola.
Mas o Marcelo...
Não era ele o mão de mulambo?
Ele tomava uns gols, mas ele fez a defesa também. O Pitol, né?
Pitol. Mas não chegaram a chamar ele de mão de...
Foi de lodo, mão de lodo.
Mão de lodo? Foi. Mão de lodo? Mão de alface.
Escorregava demais. Olha, mudando de assunto aqui, falamos eu chamei a atenção porque eu achei bonita a festa lá do Fortaleza, embora tenha terminado na tristeza dos torcedores, mas que reconheceram, né, Haroldo? O time foi aplaudido, a imprensa lá falou muito bem do comportamento do time, reconhecendo a entrega, né? Ontem, o Afogados conheceu o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil, que é a Ponte Preta. O que vocês acharam? deu o melhor mesmo, foi, o jogo foi 0x0.
Tava acompanhando o jogo, 0x0.
Foi 5x3 dos pênaltis.
É, o Roger, né, teve chance
de abrir o placar.
De abrir o placar várias vezes, jogou
perde fora. Perde gol demais, Roger.
Também, né? Mas foi pros pênaltis. Aí, o último pênalti, eu fiquei duvidoso se o Arthur mandaria voltar. O goleiro até reclamou muito, porque o jogador se encaminha pra bola e
na hora do chute.
Pouco antes de bater na bola, ele dá uma parada novamente.
Não pode, não pode.
Mas o árbitro validou.
E a pior que a determinação não é pra mandar voltar, não. É pra anular.
Ele perde o pênalti.
Aí talvez o cara tenha...
Só que ele bateu e converteu. E na hora o goleiro já reagiu. Quando ele parou que bateu e a bola entrou, o goleiro já fez. Não, aí não. Ele não podia feito.
Não pode.
Aí o juiz apontou pro meio e acabou. Festa da Ponte Preta. Então, eu acho que é um páreo difícil, né? Um paro difícil.
Mas mais difícil foi o Atlético, né?
Foi. Mas eu acho que a Ponte Preta... A Ponte Preta joga o Campeonato Paulista, né? Que é o melhor estadual nível técnico do Brasil. Lá o Santos sofre com o Ituano. Né? Todo mundo sofre lá para ganhar dos intermediários, então...
O Corinthians, então, esse ano...
É difícil.
Já empatou anteontem com o Santo André.
Eu vou dizer de novo o que diz em relação ao Atlético. Eu acho que mais difícil foi o Atlético Mineiro.
Não sei, sabe
por quê? E esse confronto, a não ser que mude a pegada do Afogado.
É jogo único. Jogo único é Sim. mais fácil dar uma zebra, um time se esforçar.
É jogo único contra um adversário muito superior, né, Carlão?
Mas agora é de volta.
Agora é de volta.
Agora é um adversário que dá pra sonhar.
Vamos que ele pega a ponte primeiro lá. Já saiu a sorteio, né?
Não, vai sair ainda.
É, que ele pega a ponte primeiro lá e arranque um empate ou perca de 1x0. Não tá aberto? Tá aberto a classificação.
Tá.
Pra ponte jogar lá.
Não, outra coisa, a Ponte Preta não tá jogando bem, não.
Por muito não, tá
o
bem.
CRB perdeu uma não chance, estava 0x0, claro. Um cruzamento. O zagueiro do Vila Nova, na pequena área, ele cabeceou a bola, passou raspando o travessão, livre. Poderia ter dado o Vila Nova, então tá bem.
Nessa fase ainda pode jogar naquele estádio dele lá? Pode, né? Em Afogados. A terceira ainda pode, né? Porque a partir das oitavas que a capacidade aumenta para cima de 10 mil, não é isso?
Ele tinha que ter pedido a arquibancada móvel com um mês de antecedência. Aí foi vacilo dele da federação, não ter orientado. Então ele pode pedir agora com... Talvez.
Mas já pediram, não? Porque ele já devia ter pedido, né? Já quando avisaram, pediram.
Não
logo.
Sei como é que tá isso aí.
Caramba, rapaz. Ele já devia ter pedido, solicitado pra botar a gente lá.
Mas esse ainda não é o momento das oitavas, né?
Não.
Ainda
não.
Tá na fase dos avos.
A terceira fase.
É, quando chega na quinta fase, eu acho quinta que é fase. As oitavas, ainda né? Que é que vem o pessoal da Libertadores.
Isso. E cai de paraquedas.
Isso. Tá bom. Então, eu acho que os adversários se equivalem agora, o Ponte ou o Vila Nova. O Vila Nova tá na B, né?
Caiu pra
C. A ponta tá digamos, um passinho acima, né? Uma casinha acima.
Hoje é um bom jogador. Um jogador que incomoda bastante.
É, não, ele perde gol, ele perde gol
ele
também.
Ele perde. Mas é verdade, é um atacante que tá sempre presente ali. Perde, mas faz também.
Mas ele perde muito, viu, Roberto?
O Atlético Paranaense tá sondando ele.
Tá?
Foi? Agora.
Ele é bom jogador, ele não é mau jogador, não.
Grande Roger, passou aqui em 2008 pelo Sport, aquela campanha da Copa do Brasil, ele tava no time, isso. Já imaginou. Já são quantos anos? 12 anos.
Tá rodando um monte, jogando, né? Aí. Não, ele tá rodando muito. Ele tá virando jogador de 6 meses.
Mas ele já tá uns 2 anos.
Ele
na ponte,
veio.
Tá.
Não, ele tava no Ceará, não foi recentemente?
Não.
Ele tava no começo do ano no Ceará, depois foi pra ponte e passou a Série B toda na ponte.
Toda.
Antes disso, ele passou há uns 2-3 anos no Botafogo, bem.
Aí teve no Corinthians.
No Corinthians.
Rodou.
Quase não jogou no Corinthians.
Vamos falar do clássico já. Logo depois do intervalo, a gente vai trazer aqui. Vou sortear ingresso, 5 pares aqui pro torcedor. E a gente falar do clássico Santa Cruz e Náutico. E do jogo do Náutico ontem também, né? Com muita pressão pra cima do Dalpozo, já falou aí. O próprio Jean Carlos se manifestou na rede social aí, dizendo que não entende a crítica ao Dalpozo, ao time, a ele mesmo, né? Começaram a vaiar o próprio Jean ontem, que não fez um bom jogo. Uma hora o cara não joga bem, é normal, né? Mas o torcedor tá louco lá no Náutico, cobrando muito do time do Dalpozo. Carlyle, Haroldo e Roberto, vocês acham corretas essas críticas dos torcedores do Náutico ontem? Mais um empate, né? Aliás, desde a eliminação na Copa do Brasil pro Botafogo, que o Náutico não ganhou mais, né?
Ele não ganhou Central, porque ele jogou com o Central com o time quase totalmente reserva.
Time misto, né? Que perdeu de 1x0.
Time misto, né?
Foi o que o Gilmar
embora
foi.
O Central
e o de ontem.
Eu vi os melhores momentos de Náutico e Central. O Central ganhou, deu um pulo na classificação, porque ele ficaria ameaçado.
O Dalpozo podia ficar à beira do campo ontem, ele não foi expulso com o Central?
É outra competição.
Ontem foi,
né?
Copa do Nordeste.
É outra competição.
Ontem foi a ABC, tá certo.
Mas o Náutico chutou muito, chutou umas 2 bolas na trave. perdeu, chutou bem.
Primeiro tempo.
Umas duas bolas, o goleiro central pegou. No segundo tempo, que eu vi uns pedaços, os melhores momentos.
Eu tava fazendo jogo lá com Alexandre. Estou aqui entre Haroldo e Roberto, mas foi com o Alexandre. Primeiro tempo foi muito ruim do Náutico, muito ruim mesmo, time apático, faltou, mesmo com o time misto, faltou imposição, mas na segunda etapa o Náutico criou, foi para cima e poderia ter feito, Roberto, 3, 4, 5 gols, a bola não entrou, né? Bola no travessão, goleiro salvando, a bola passando, raspando a trave. E o de ontem não, o de ontem foi aquele jogo frio, né? Nem parecia que valia campeonato.
É, agora o adversário também era melhor. O ABC era, sim, é um time melhor do que o Central, viu? Eu narrei Santa Cruz e ABC. O Santa Cruz ganhou os 47 minutos.
O gol de Totti, não
foi? Foi aquele gol de Totti.
Se lembra
aquele... E foi um jogo muito equilibrado.
Não sei se você, foi você que fez, ou foi Haroldo, em dezembro, o primeiro jogo da pré-temporada foi Náutico e ABC. O de ontem lembrou muito. Parecia jogo de começo de temporada. O Náutico desentrosado, porque tava
sim,
sem...
Sim, porque
o carnaval...
Tava sem, porque não, tava misturado o time,
não,
né?
Não, o de ontem, o de ontem.
Ontem tava não, ontem não tinha os desfalques normais. Não,
né? Sim, o jogo...
O de ontem, Por quê? Saiu o Matheus Carvalho e dá o pouso ainda.
Mas perdeu, quais foram os jogadores que o Náutico perdeu?
Já não
que
tinha não... Álvaro, né? Então não perdeu o Matheus Carvalho, Paiva, que era reserva, podia ser a opção.
O Chiesa jogou ontem, né?
Jogou muito mal.
Entrou em campo.
E ele tá voltando agora, né? Depois de logo...
Sete jogos fora.
Então tava sem ritmo. Tanto que cansou e ficou jogando até o final. Jonathan também precisa se condicionar melhor e não tem a mesma característica de Matheus Carvalho. Então, o problema de Dalpozo é o seguinte, ele tem uma forma de jogar. Isso é bom, que faz o time jogar dessa forma e todo mundo entender o seu comando. Mas quando você perde uma peça de destaque e você vai querer que a outra faça a mesma função, às vezes não encaixa.
A vaia é um reflexo do jogo que deixou a desejar, o empate em casa. Até porque o Náutico vem numa sequência ruim, né? Se bem que contra o Botafogo até houve elogios.
Porque... Não, o jogo com o Botafogo contrário, foi um jogo, uma atuação boa.
Aplaudiram, né, Lu? Mas o problema é que chegou ao terceiro jogo sem vitória em casa, né? Então você tem a eliminação com o Botafogo, a derrota para o Central e agora o empate com o ABC. Aí o torcedor juntou tudo e deu vaia no final. Mas não é realmente algo que a gente vai dizer que o Náutico esteja em decadência, o time está muito mal.
Está na zona de classificação das duas competições. Bom,
tem que dar uma ajustada aí. O técnico perdeu peças, né? O Matheus Carvalho. O Diógenes até deu uma entrevista muito lúcida lá no final, falando sobre a ausência do Matheus.
Tirando a parte do pênalti, né?
Que você acha que não foi pênalti?
Não, mas independentemente disso, achar que os juízes não estão dando pênalti por conta daquele do Paysandu, não existe isso, né? Imagina, todo o árbitro do Brasil...
Tem juiz que nem lembra daquilo.
Mas
botaram aqui um lance na internet que eu vi, mas não dá pra gente ver não, porque a gente é um bonequinho, um negocinho bem pequenininho, não dá pra ver nada.
Você tá
mas
falando de ontem?
O de ontem.
Não, tô falando
a torcida
nem...
gritou.
Não, um pênalti, eu não tô falando nem que...
O Eric se encaminha pra bola, né? E
o jogador toca nas costas dele.
Toca nas costas dele.
Mas aí... o jogador tá com o braço aberto assim, eu acho que ele toca com a barriga, né?
Toca, assim...
Mas é um contato.
Onde eu tava? Né?
Parecia um contato.
Quem viu pela TV, não dá pra você dizer se foi pênalti ou não. Então, você já tira o peso do árbitro.
Na velocidade.
Mas mesmo que foi e o juiz não deu, teria sido erro. O que eu só discordo é dizer que os árbitros estão indo premeditado a não dar pênalti pro Náutico.
Agora, me diga uma coisa. Nesse lance aí, o jogador do Náutico não está na frente e o zagueiro atrás. Tá. Ele tinha condição de chutar a bola e ele se joga pra cavar um pênalti. Não,
veja.
É possível esse raciocínio.
Mas tem jogador brasileiro, sim, que já chega dobrando a perna pra cair.
Ele tá ali com o goleiro na frente dele, ele se joga, isso, é melhor o pênalti do que fazer o gol.
Eu vi o lance. O lance é difícil até na TV agora. O jogador, ele...
Vamos por esse raciocínio meu.
Ô, Roberto, não, ele mostra pro árbitro que não quer
derrubar. Tem um toque nas costas
dele. E ele tá na frente, já entrando com condições de chutar em gol. É ou não é?
Tem um toque nas costas. Não dá pra gente dizer aqui se o toque desequilibra ou não o jogador. A gente não tá lá, né? Cabe ao árbitro estar muito mais próximo.
Não, mas lógica. Eu tô dizendo é a lógica, cara.
Rapaz, tem árbitro, tem jogador. Tem jogador, Roberto. Quando você tem um toquezinho nas costas, você joga.
Mesmo estando em condição de fazer o gol,
mesmo,
né?
Mesmo em condição.
Então isso é um
coisa
jogador.
Do brasileiro, né?
Jogador que,
jogador
que não sabe
brasileiro.
Tanto é que quem era? Era Eric.
Tanto é que ele fez isso no lance seguinte. Ele deu um pulo na área.
Aí ele levou o amarelo.
Ainda foi pra cima do
que não amarelo,
foi, né? Ele não foi, porque ele dá um pulo, né? O juiz estava em cima do lance.
Agora sim, pra ser justo, ontem ele jogou bem.
Foi o melhor do Náutico em campo.
Jogou bem.
Ontem ele jogou bem. Ele foi pra cima e não ficou isolado na esquerda. Eu vi Eric jogando pelo meio, buscando o jogo com o Jean Carlos. vir na direita. É. Ele tem um problema que o Roberto vem falando, ele tem um problema de finalização, né?
Ele chuta fraco.
Chuta fraco. Mas ontem ele abriu muito espaço.
Ele dá a dinâmica do jogo que o treinador precisa. Porque ontem quando a bola vai nele, ele joga agudo. Ele pega a bola e vai pra dentro.
Ontem ele fez. Olha, eu falei a sequência de jogos porque ela fala muito desse comportamento do torcedor. Eliminação do Botafogo, Palmas, ok. Pé do Central, mesmo mesclado. Opa. Empata com o ABC jogando mal. Opa! A gente tem um raciocínio de analisar com frieza. O torcedor não tem, não.
Mas veja,
torcedor começa a cobrar. E aí eu acho que aí ele não tem razão de ir lá xingar o cara naquela passagem, não querer brigar, agredir, não.
Tem umas opiniões mais puritanas assim, do futebol, que dizem que você nunca deveria vaiar o seu clube, né? Uhum. Se você vai ali pra torcer. E até os argentinos fazem isso.
Quem controla
isso? O time tá tomando uma pancada e os caras estão lá cantando. Enfim. Isso é outra história. O torcedor, realmente, aquele passional que tá olhando o time dele, o time não joga bem, no final ele manda a vaia e manda a vaia com vontade.
Vai, né? Vaiar, você gritar.
Agora, tudo bem. Agora, o encontro ao jogador, aí pra peitar o cara, ficar xingando ali no final, proferindo palavras de baixo calão.
Eita, isso, muito bem.
É realmente uma coisa meio exagerada. Eu não concordo, não. E aí o Diógenes falou sobre isso. Quando parte pra esse ponto, aí é chato. Mas vaiar. O cara vai mesmo.
Já o Edno hoje pela manhã, ele disse, olha...
O torcedor brasileiro joga a bandeira do Brasil?
O Edno hoje falou comigo aqui, ele estava até na reunião na Série B, aguardando o início lá. Ele disse, olha, mas o torcedor está no papel dele. Quando ganha, ele não aplaude, ele aplaude, não vibra.
Fica
então,
feliz lá.
Dele dá uma vaia, dele criticar, normal. Contra, veementemente, a agressão, né? Aquilo que fizeram com o Josa, dia desses aí. Agora começar a pegar no pé do Jean Carlos. Eu discordo redondamente. E o Dalpozo tem que começar a ver, Carlyle, um exemplo. Eu perco o Carlyle no meu time... Eu tenho que saber como armar um time sem o Carlyle. Não vou insistir na mesma formação sem ter o cara que cumpra aquela função tática. Pô, você não tem lá o menino? Muda o time, muda o sistema de jogo.
Você podia ter
recuado. Mas Carvalho. Eu acho que o time cai. O time, é uma sequência de jogo muito
grande. Até porque o Náutico joga junto há muito tempo, né?
Então... É um excesso de jogos, entendeu? Nas três competições. E você começa a exigir dos reservas a mesma qualidade dos titulares. Existe. Tem isso.
É verdade.
Tem dinheiro para fazer dois times?
Não.
Tem dinheiro para fazer dois times iguais? Não tem.
Eu até falei isso ontem aqui.
É isso aí.
Jefferson Ney. Veja, um substituto pro ataque, né? Hoje, os atacantes do Náutico são eles, né?
Ney.
Jefferson Ney, o Chiesa, que tá voltando agora, o Salatiel.
Salatiel com a torcida já pega no pé dele no primeiro jogo.
Segundo tempo contra o
perdeu
Central.
Perdeu 13, cara. Paiva...
O Álvaro
um pouco mais cedo, inclusive o Diógenes lamentou de novo a ausência do Álvaro. E agora o Matheus Carvalho.
Porque então, você perde.
Você vai perdendo opções.
Três jogadores
e você perde e tem que ficar pagando salário. Não é que você perde, então vou aproveitar o dinheiro agora, vou trazer outro. Não.
Você tem que ficar você pagando. Vai ver o banco. Vamos ver o banco. O que é que tem pra colocar no lugar?
E o Náutico tá com problema, por isso que eu lembrei aquele jogo contra o ABC. O Náutico voltou a ter problema de criação, porque o Náutico ainda tá tentando encontrar esse meio de campo, os dois volantes. Que é o que dá a sustentação do time. Luanderson entrou bem, mas ainda falta o companheiro dele. Ontem foi Djavan. É um jogador que ainda vai encaixar. Tá começando agora ao lado de Luanderson. Então tá faltando isso também pro Náutico.
E você vê que um jogador que tava bem, até se destacando no ano passado, que era o Odilávio. Aí cria um imbróglio, já não é mais opção.
Eu testaria Jonathan.
Não tem mais clima pra jogar, né? Tá lá encostado, né?
Não, ele foi embora. Vai sair agora. Ele foi embora, não?
Saiu, até fez a conta agora pra ir pra Ucrânia.
É. Vai pra Ucrânia, né?
Já era.
Ganhar um dinheirinho lá, né?
Eu fazia a opção, testava Jonathan do segundo volante. Testava não, né? Voltaria ele como segundo volante pra ver se abro espaço aí pra alguém do lado esquerdo.
Então, olha, o Náutico é o terceiro colocado com 8 pontos. O quarto é o Imperatriz. O Náutico está a 1 ponto do Vitória, que é o segundo.
Tá classificação certo? Não tá ruim, não.
O problema é que ele vai ter 3 jogos pesados agora na frente.
E dois fora.
É, meu amigo, CRB, se você não Bahia tem jogo fora, pesado,
Fortaleza em casa.
Não é jogar só o campeonato da segunda divisão.
Os 3 jogos são difíceis mesmo. Agora, a colocação do Náutico no estadual não é ruim.
Tá aqui o Imperatriz. Colocou. O Imperatriz é 4º colocado com 7. E o Santa Cruz é 5º colocado com 7.
Santa Cruz tem uma tabela mais leve.
O 6º é o América de Natal com 6. O Ceará na 7ª posição com 5.
Mais leve tirando o clássico, né?
Hein?
Caralho falou. É um pouco mais leve, né? Mas ele tem um clássico, né? Ele tem um clássico contra o Sport na ilha, né? De amanhã a 8.
Isso. É porque eu acho que ele tem mais 2 jogos em casa.
Pela Copa do Nordeste?
Copa do Nordeste.
Sport e Náutico?
Não, o Santa Cruz.
Ah, tem o Santa Sport, Cruz, sim.
Mas tem mais dois jogos mais, mais leves.
Isso. Olha, o meu amigo Horácio Comete mandou uma informação aqui, lembrando bem que o jogador que deu o passe foi o Velasco. Garoto de 17 anos que o técnico botou no... Faltando 4 minutos ali. Eu olhei para o cronômetro, estava 86 minutos, né? Aquele cronômetro que não para o primeiro tempo também. Eles emendam o primeiro com o segundo. E aí o jogador entrou, jogou direitinho e deu o passe para o Bustos. O Bustos também é muito bom lateral, né? Muito bom lateral. Acabou fazendo o gol que tirou o Fortaleza do jogo. Meus amigos, e o clássico? O que esperar desse jogo? Tem favorito? O Santa, por esse momento que está vivendo aí, sem perder, bem classificado no estadual, liderando com 16 pontos, jogando no Arruda, Haroldo, entra como favorito?
Respondi essa pergunta um pouco mais cedo hoje na televisão, viu, Marcel? Já me foi perguntado. E eu disse o seguinte, um leve favoritismo para o Santa Cruz pelo momento, né? 5 jogos sem derrotas, né? 5 jogos sem perder e... esses 16 pontos lhe dão mais confiança, né? Pra você entrar em campo e jogar o seu futebol no estadual.
Mas vai entrar com um time muito mesclado do Santa Cruz, né?
Vai mesclar. Já não tem o Pipico, né?
Ou o Paquidérmia.
O técnico tá pensando em poupar muitos jogadores para o jogo contra o Atlético.
Aí equilibrou, né? Aí equilibrou. O clássico por si só já tem uma sensação realmente de equilíbrio, mesmo quando os times, um tá muito bom e o outro tá mal. Mas eu acho que é um jogo...
Agora
eu
vou dizer a você.
Em que o Santa Cruz está mais tranquilo.
Eu vi...
Ele tem 16 pontos.
Eu vi um jogador que para mim vai aparecer nesse clássico, chama-se Vitor Rangel. Ele é bom atacante.
Bom atacante.
Bom jogador.
Pode ser.
Bom jogador.
Pode ser.
Mas ele precisa de um distribuidor de jogadas, que seria Pipico, né? Pipico não vai jogar.
Ele tá fora, né?
A responsabilidade é do Didira, né?
Mas que não tá bem.
Didira vem crescendo ou não evoluiu?
Nada. Ainda não. Tá precisando. Ele foi o último a se apresentar, né? Passou aquela... Quando se apresentou, saiu. Ele precisa de um tempo ainda pra se
condicionar. Ele tá na experiência.
Tem jogador que cresce nesse jogo aí, né?
É um jogador clássico, né? Famoso quem corre a bola. É, dá um toque ali.
Santa Cruz tá mais seguro defensivamente, né? Mas vai depender ainda dessa questão de quantos jogadores ele vai poupar. Deixa eu fazer uma correção. Agradecer aqui a Armando Ribeiro, que foi diretor do Náutico. Ele dizendo que...
Ô, rapaz, grande Armando. Saudade do Armando.
Tá na Estônia. Eu falei Ucrânia. O Odlavo tá na Estônia.
Tá, valeu. Isso. O Armando é ligado no futebol, né?
Isso.
Figuraça, grande Armando. Alô, Gabriel, Antônio Gabriel, o nosso panda adentrou o estúdio aqui. Nosso pandinha. Grande abraço. João Vitor, obrigado pelo presente. Ganhei hoje esse colete do João Vitor, da Rádio Jornal. Agora estou devidamente uniformizado ao ar.
Tá parecendo com...
Tá?
Amigo.
É um filme, né? Esse boneco de Olinda aí. De Kung Fu, né? O panda, né? Aquele ursinho que luta muito, né?
Esse é limpo, viu?
Esse
é higienizado. Esse é higienizado. Isso é limpo, bonito e organizado. Roberto, tem favorito no clássico?
Oi, garoto.
Vai dar Santa, joga no Arruda? Você apostaria coluna 1 no Santinha?
Tudo depende, não. Eu não colocaria, não. É clássico, Marcel. Clássico é...
Tem que respeitar.
Clássico é outra coisa, entendeu? O Santa Cruz, pelo que eu tô vendo, o técnico vai poupar vários jogadores. Há uma preocupação, eu acho absolutamente natural. O Santa Cruz tem 16 pontos no campeonato estadual. Está classificado já?
Ele está virtualmente classificado.
Ele já está classificado matematicamente para as quartas de final.
Resta saber a posição. Agora, né?
Se ele vencer o Náutico...
Ele já vai ser primeiro.
Ele já se classifica para a semifinal.
Tem 16 pontos. O Náutico tem 11, né?
11.
O Náutico tem 11, é o segundo
colocado. O Santa tem 9 pontos a mais que o Sport, você tem ideia. 9.
E para o torcedor entender...
16 a 7, né?
E para o torcedor entender, por que ele se classifica direto para a semifinal? O regulamento do Campeonato Pernambucano desse ano, os dois primeiros colocados
vão
direto para a semifinal. E aí os outros 4 disputam as quartas de final. O terceiro com o sexto, o quarto contra o quinto.
Que isso foi uma coisa bem bolada também.
Foi, né? Gostei.
É. Então esse jogo do Atlético de Goiás é um jogo de 1,5 milhão, não é isso?
Isso.
1,5 milhão, classificando...
Esse formato, o Haroldo falou bem bolado, são dois jogos, né? Fez com que a primeira fase ela tivesse um pouco mais de interesse.
Exatamente.
Porque não tinha, você tinha...
E outra
passava
coisa,
8.
Se você vai direto pra semifinal, sendo primeiro ou segundo, você tá um passo da decisão.
E decide em casa.
Então...
Mudou, né?
Aí sim, você vê motivação.
Você vai lutar pra ser primeiro ou segundo.
No primeiro momento. O Santa Cruz vai entrar com tudo no clássico pra ser semifinalista.
Antes os times lutavam pra classificar qualquer classificação.
Fazia diferença. Eu acho que o Santa Cruz...
Às vezes você abdicava até de decidir em casa, sabia? Ficava ali atrás. 8. Passavam 8.
Isso. A gente tá falando muito de time misto, mas o que Itamar Schuller vem fazendo, ele poupou em um jogo um dos zagueiros. No outro jogo ele poupou Bileu. No outro, Paulinho. Pipico, que ele vai ficar o segundo jogo fora porque teve um desgaste maior. Mas ele não tá abrindo mão do time misto, não. Ele poupa um ou outro jogador. Eu acho que pro clássico ele vai manter uma certa linha. Eu acho que
agora, tendo o Santa, o Atlético Goianiense, gente. E o Santa viaja na segunda-feira, eu acho, né? Quem é que tá no Santa? É João, né?
Viaja na segunda.
Já na segunda pra Goiânia. Goiânia. É, vocês acham que ele não pode dar uma segurada nesse jogo?
Não se o doar. Jogo lá é 1,5 milhão. E se for empate, vai pra pênalti.
E o estadual já tem 16 pontos. Eu cuidaria do meu time pro jogo de quarta.
Mas imagina você ir pra uma decisão com a vitória no clássico.
Eu pouparia.
O time todo?
Ele definiu ainda não, né? Não, o time todo não.
Eu pouparia três jogadores.
Alguns jogadores já disseram.
Não, é isso que João tá falando agora, que alguns jogadores.
Viu secar.
Eu também pouparia.
E eu iria nesse caso. É, quem tá cansado? E hoje você tem análise laboratoriais e também conversando com o jogador. Quem tá cansado não joga. Mas um zagueiro que, não, tô bem, vai pro jogo.
E outra coisa. E
tem uns fominhos de bola também que pede pra jogar, sabe? Tem, né?
Claro, o jogo
quero jogar.
O jogo de lá, pela Copa do Brasil, é um teste para o time principal. Um teste de fogo mesmo deste ano, para ver o que é que o time tem para a Série B. É. Para a Série B, porque esse jogo contra o Atlético de Goiás, que se classificou para a primeira divisão,
é o time de primeira divisão.
É
um time que está com o Santa 70% de aproveitamento ainda, esse ano.
Eu sei, mas é um teste bom para o time assim, que até agora não pegou assim um adversário dessa qualidade.
Pegou o Bahia e Fortaleza.
Hein?
Levou três de Fortaleza.
Pois é, levou três de Fortaleza. E com o Bahia foi um empate aqui dentro de casa.
O Atlético vem com 70% de aproveitamento, embora tenha demitido o técnico.
Eu acho que, a depender do resultado de amanhã, Sport e Afogados, aí é que o Santa Cruz entra mais tranquilo mesmo. Porque se o Sport vencer a partida, ele já segurou ali o Afogados. O Afogados já ficou ali naquela terceiro lugar, né?
Isso.
Então ele mantém 5 pontos na frente do Náutico. E aí vai pro confronto com o Náutico.
O Afogado já é quarta que vem o jogo? Já não, né? Ainda não, né?
Não.
Da Copa do Brasil, pra frente ainda, não. Né? É pra frente ainda.
Ontem jogo da primeira rodada, que foi do Fluminense.
Vão haver confrontos da segunda e da primeira ainda, né? A Copa é muito grande, né? São muitos clubes.
Eu acho que o jogo de amanhã, inclusive, até influi na escalação no domingo. Pode ser. É. Se ele olhar lá na tabela, viu que o Afogados não pontuou, não encostou.
Ele tá falando do clássico domingo, mas amanhã pro Sport é clássico também, viu?
É amanhã?
Com certeza. O Sport, no estadual, o Sport todo jogo agora virou decisão.
É verdade.
Ele tem que ganhar pra classificar, senão
só faltam três.
Eu postei recentemente algo, tirando onda, tem esses Instagram, Twitter que tira onda, né? Aí botaram assim: eu se imaginava que o Sport brigaria contra o rebaixamento da Série A, agora já do estadual ainda não, né?
É verdade.
Porque ele tá entre ele tá fora dos seis. Tá fora
mas
dos
ele
seis.
Vai ter uma chance em casa
nesse
né?
momento.
Ele vai ter uma chance em casa contra o Afogados. Aí depois ele pega o Petrolina lá no Sertão.
Olha, se
e depois
acontecer...
pega um clássico com o Santa Cruz na última rodada.
E o
aí...
Sport tá com, além de má montagem, tá com má administração de time. A equipe precisando dar uma resposta para sua torcida e até para chamar o torcedor para esse jogo com o Afogados. Aí vai para Salgueiro, aí poupa o William Farias, que é o único jogador que tem consistência naquele meio de campo.
E a reunião tem que? Tem uma reunião com, teve com dirigentes, com jogadores e tal?
Não apareceu no partido foi? Político aí, tem muita reunião e pouco.
São conversas entre o dirigente, não teve a comissão técnica, entendeu? O dirigente pessoal, a gente está aqui... lutando isso, e tal, do time, pá, queremos uma resposta aí e tal, babá.
Ó, acabou pré-temporada, acabou o carnaval, então começou o ano agora.
Carnaval acabou, vamos ver se a gente melhora e consegue vencer um joguinho.
É que você troca de treinador e o futebol não muda, né? Aí tem que chamar os caras. Né?
Nunca na história o Sport ficou fora de uma fase final do estadual. Não tem na história isso.
Não, dessa.
Só se foi lá para aquele campeonato de 1930.
Essa história
né?
recente,
né? Aí eu não sei.
Não, nada. Na década de 80 teve uns campeonatos meio estranhos, né? Teve um ano que o Náutico foi meio rebaixado, não disputou uma fase, depois entrou na outra e foi campeão. O Sport já teve uma fase dessa também que não disputou.
Lembrando que o regulamento mudou, né? Não tem mais rebaixamento direto, né?
Não,
vamos agora jogar uma repescagem.
Torneio da Morte.
Torneio da Morte.
Os três últimos.
Que os times não gostavam disso, né? Odiavam esse torneio aí, mas vai ter, né?
Pode chamar de Torneio da Vida também. Vai lá a vida de não cair, né?
São os quatro últimos, né?
São os...
Quatro.
Exatamente. Quem não for para a quarta de final, disputa esse torneio.
Pelo amor de Deus.
Os torcedores tricolores que ganharam ingressos para o jogo do Santa Clássico contra o Náutico domingo, hein? 5 pares aqui pra galera. Venha pegar na Rádio Jornal hoje a partir das 16 horas, tá? Só depois das 16h. Não venha nu pra empresa que não entra. Ótimo. O cara às vezes desce o carro sem camisa e quer pegar o ingresso, não recebe. Tem que estar vestido, entendeu?
Então, atenção para os sorteados. 5 pares. O primeiro par para Michel Robson. O segundo par, ele ligou atrasado, para Edinaldo Aureliano Silva. O terceiro para Marcelo José Costa dos Santos. A família de Haroldo Costa? Marcelo José Costa dos Santos. Não é Haroldo Costa dos Santos, né? É irmão dele, João?
É Haroldo
dos Santos. Ah, tá certo. É, Anselmo Damião Honorato Rodrigues Lopes. Que nome grande, hein? E Danilo Silva Tavares. São os sorteados, então. Passar aqui na Rádio Jornal a partir das 16h, departamento de brindes com a diretora Val. O programa acabou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.